Meus irmãos, eu encerrei domingo passado à noite uma série de mensagens baseada no livro de Juízes. E a última mensagem da série foi sobre o drama vivido por Noemi, uma história que está registrada no livro de Ruth, mas vivida durante o período dos Juízes. E hoje eu quero dar continuidade a essa sequência de livros na Bíblia. Eu quero falar sobre a vida de Samuel, que é considerado por alguns autores o último dos juízes. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel. E o Samuel foi responsável pela transição do povo de Israel do período dos juízes para o estabelecimento da monarquia. Além de juiz, Samuel também foi sacerdote, foi o primeiro profeta em Israel. Ele é muito importante para a história do povo hebreu, para o povo de Israel. Como representante de Deus, ele é comparado a Moisés, tamanha sua relevância. E Samuel foi usado por Deus, não sei se você sabe, para ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E o primeiro capítulo do livro trata, então, do nascimento de Samuel. Quero contar essa história rapidamente para vocês, porque a sua mãe, Ana, não podia engravidar, Ana era estéril. Então, Ana foi ao templo levar o seu pedido a Deus, e fez um voto ao Senhor. Ana, com uma alma amargurada, chorando muito, orou da seguinte maneira, nos versículos 10 e 11 de 1 Samuel. Olha só a oração de Ana, uma mulher que queria engravidar. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Talvez Ana, lembrando do mesmo voto que Manoá e sua esposa fizeram anos antes, quando consagraram Sansão ao Senhor, Ana queria engravidar, como a esposa de Manoá também queria, ou não conseguia engravidar, mas Ana chorou diante do Senhor, na presença de Deus, no templo. E na manhã seguinte, ela e seu marido Eucana se levantaram, adoraram ao Senhor no templo e voltaram para casa. E diz a Bíblia no versículo 19, que após esse voto que Ana fez, após esta oração, o Senhor se lembrou dela. Como se Deus fosse capaz de esquecer alguma coisa. Não, de forma alguma, Deus sabe de tudo, Ele não se esquece de nada, mas a expressão no hebraico significa que Deus ouviu. Deus atendeu a oração de Ana, Deus ouviu o clamor daquela mulher. O nome Samuel significa ouvido por Deus. Quando nasceu, Ana e Eucana levaram o menino até o templo para ser apresentado a Deus. E como num gesto de entrega, diante do sacerdote Eli, que lá estava no templo, versículos 26 e 28 de 1 Samuel, Ana disse o seguinte: meu senhor, referindo-se a Eli, o sacerdote, era este o menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Olha o voto que Ana fez. Dedicar o seu filho recém-nascido a Deus durante toda a sua vida. Cuidado com o voto que você faz, ou com os votos que você faz ao Senhor. Se você faz votos a Deus, cumpra, porque Deus não vai se esquecer dos votos que você fizer a Ele, seja Ele qual for. Às vezes nós precisamos de tantas coisas e falamos tantas coisas com Deus, mas depois esquecemos do que falamos, mas Deus não se esquece, Deus se lembra. O fato é que o nascimento de Samuel gerou em Ana muita alegria, porque ela sofria em casa. Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina gerava filhos para Eucana, e essa disputa doméstica levava Ana ao sofrimento. Então, como vocês já sabem, Ana orou a Deus, clamou ao Senhor, Deus ouviu a oração daquela mulher através do seu voto, ela devolveu o voto ao Senhor. Ela ficou tão alegre, tão feliz, ela se transformou numa outra pessoa. Há mulheres que realmente desejam tanto a maternidade, esperam tanto o nascimento de uma criança, que quando isto acontece, elas ficam muito felizes. Ana fez uma linda canção destacada no segundo capítulo do livro de 1 Samuel, e no versículo 11 ela finalmente cumpre o seu voto. Depois de desmamar a criança, Samuel já um pouquinho crescido, o que ela fez então? Lembra do voto que ela fez? Dedicar o filho a Deus. Ela foi literalmente cumprir o voto. Ela entregou Samuel aos cuidados de Eli. Ela deixou que o menino fosse criado pelo sacerdote. Olha que coisa interessante. Eu acho que você, mãe, não faria isto. Se você fizesse um voto com Deus, você cumpriria o voto pela metade. Mas Ana foi ao extremo. Ela consagrou não só apresentando o menino na congregação, mas deixando o menino lá. Que coisa difícil, hein? Eu confesso que minha esposa não faria isso com Davi e nem com Isabel. E não, eu permitiria que ela fizesse isso também, imagina. Depois de tanto desejar um filho, deixar o filho na igreja, para o pastor cuidar? Eu não faria isso. Mas Ana fez. E todos os anos, diz a Bíblia, que Ana ia ao templo levando uma túnica nova. Uma túnica maior, porque o menino crescia em conhecimento, em estatura, em graça. Na medida em que crescia, Samuel ia então se destacando. Eli se transformou em um mentor espiritual para Samuel, em um discipulador, em um pai na fé para aquele menino, até que certo dia, Samuel já crescido, eu imagino ali pela adolescência, 12, 13 anos, Deus chamou esse menino, e a maneira como isto aconteceu, algo muito interessante. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus, o chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha que privilégio para este menino, era o guardião da arca. Tomava conta da arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não chamei, volte, deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor, Deus, estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que lhe falou, que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E o início do versículo 4 diz o seguinte, a primeira frase, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Amém? Deixa eu fazer umas perguntas para você. Você já ouviu a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Já? Como ela é? Qual a sonoridade? Qual o tom? Suave? Como é que é a voz de Deus para você, quando você ouviu? É uma voz firme, forte? É uma voz aguda, uma voz grave? Opa, alguns já pararam para pensar. A outra pergunta é a seguinte, você já ouviu Deus falar com você? É diferente. Ouvir a voz de Deus de forma audível, José Paulo, nunca ouvi. Eu queria, mas ainda nunca ouvi. Mas já ouvi Deus falar comigo de diversas formas e maneiras, de forma clara, através da pregação da palavra, através de um cântico, de um louvor, através de uma pessoa sendo usada por Ele para falar ao meu coração e o Espírito testificar que aquilo de fato vem de Deus. Deus já falou comigo também através dos louvores e como Ele fala através dos louvores, das músicas, das canções. Às vezes, sentado ali, eu fico ouvindo certos louvores, adorando a Deus, e são palavras muito diretas à minha pessoa, à minha consciência. Deus fala comigo através das músicas e canções. Deus pode falar também através da natureza. Sim. Deus pode trazer uma forte sensação ao nosso coração, à nossa consciência, de que é Ele quem está falando. Deus não se limita a apenas uma forma de falar conosco. Para algumas pessoas, meus irmãos e amigos, aprender a ouvir a voz de Deus ou discernir a sua vontade pode ser um exercício muito difícil, muito complexo. Eu entendo que algumas pessoas têm, sim, de fato, dificuldades para ouvir a voz de Deus. Então, com base na experiência que Samuel viveu, eu quero destacar três lições que eu aprendi e que tenho tentado colocar em prática na minha caminhada de fé. E eu quero que você aprenda também. Em primeiro lugar, eu queria que você anotasse no seu coração. O tema desta mensagem é o seguinte, fala Deus, ou fala Senhor. Um modo exclamativo, porque de fato nós queremos ouvir a voz de Deus. Eu espero que você hoje saia daqui ouvindo com clareza o que Deus quer falar com você, seja em que área for. E quem sabe há pessoas aqui hoje, nesta manhã, que estão precisando ouvir de Deus um recado, um direcionamento, uma palavra, mesmo que seja audível. E eu creio que se Deus quiser, Ele pode falar literalmente ao seu ouvido, ao seu entendimento. Mas Ele pode também usar este simples pregador, através da pregação da palavra de Deus, para falar alguma coisa a você, ao seu entendimento, à sua consciência. Por isso, a nossa oração nesta manhã tem que ser, Senhor, fala. Fala, Deus. Fala, Senhor. Queremos estar atentos à Tua voz. A nossa oração hoje é a seguinte, Senhor, revela a Tua vontade, a minha vida. Revela a Tua vontade, Deus, ao coração do Teu povo. Eu orei antes de vir para cá. Eu estava agora, há poucos minutos, ajoelhado no meu gabinete, orando. Senhor, fala através de mim, a tua igreja. O teu povo deseja, Deus, ouvir a tua voz. Que eu seja apenas um canal, um instrumento, para que o teu povo ouça, ó Deus, a tua voz. Não a voz do pregador, mas a tua voz. Por isso, a nossa oração nesta manhã unânime é, Senhor, fala. Fala, Senhor. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo neste texto pode parecer uma lição ambígua, incoerente, aquilo que eu estou falando para vocês, é a seguinte. Deus, às vezes, fica em silêncio, não fala nada. Primeira lição que quero que você entenda, à luz da soberania de Deus, é que Ele, às vezes, não fala. Ele não tem obrigação de falar. Ele é Deus. Quem sou eu para dar ordens para Ele falar sempre? Todo tempo? Tem hora que Deus não fala, porque Ele é soberano. Leia comigo novamente o versículo 1. Diz que naquela época, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por alguma razão, por um tempo, Deus ficou mudo, em silêncio, ou falou pouco. Meus irmãos, pode parecer estranha esta afirmação de que Deus às vezes fica em silêncio e não fala nada. Uma convicção que eu tenho, mas pode parecer para você estranha, mas é verdadeira. Deus, pela sua soberania, às vezes, não fala. Fica em silêncio ou fala pouco. E se há uma coisa que nos incomoda quando nós oramos, é não receber a resposta de Deus. Ou quando essa resposta não é clara, seja ela qual for. Eu não sei se você já experimentou o silêncio de Deus. Eu já. Às vezes eu oro, eu clamo, eu choro, eu lamento, eu faço pirraça com Deus, eu fico de bico, eu faço birra, eu esperneio e Deus não está nem aí. Fica em silêncio. Gente, um teste à nossa fé. Quando a gente precisa de uma direção de Deus, uma palavra, uma resposta, e a gente não ouve nada. Já aconteceu isso com você? Comigo inúmeras vezes. Deus, e aí? O que o senhor está falando? O que o senhor quer? Qual é a direção que eu devo tomar? Que decisão eu devo tomar? Aceito ou não aceito aquele convite? Faço ou não faço aquilo que está diante de mim? Tomo ou não tomo aquela decisão? Senhor, e agora, Senhor? E eu fico, às vezes, tentando encontrar elementos na natureza. Fico tentando selecionar a voz de Deus. Isso é um perigo. Quando a gente fica tentando dar respostas às nossas inquietações com base no nosso próprio raciocínio, na nossa própria ansiedade. Quando a resposta não chega, a gente fica muito confuso, muito tenso. Para quem estudou um pouco o processo de comunicação, existe o emissor da mensagem, o receptor da mensagem, e neste intervalo entre emissor e receptor, podem ter interferências na comunicação. E nem sempre a mensagem enviada é recebida como enviada. Às vezes a mensagem chega aqui truncada. Se eu fizesse um exercício aqui com vocês nesta manhã e pedisse àquela irmã que está com a camisa do Flamengo. Tudo bem, eu amo a irmã, viu? Se eu pedisse para ela falar alguma coisa e fosse passando, passando, passando no ouvido de quem está do lado, até chegar aquela última irmã que está lá naquela ponta, ou aquele irmão que está lá em cima na galeria, no último banco. A informação chegaria lá completamente diferente. Lembra daquela brincadeira, telefone sem fio? É fato, aquilo ali é uma brincadeira muito interessante. Tem gente que fez assim, não conheço. Essa turminha aí dos cria precisa aprender a brincar. Sai do celular. Sai do jogo e vai aprender a brincar de corda, amarelinha, pique-esconde, pique-tá, telefone sem fio, carniça. Lembra de carniça? Tá rindo, André? Você lembra de carniça? Você brincava de carniça? O que é isso, André? Eu não sei o que ela está falando para os surdos. Ah, ela está lembrando das brincadeiras da infância. Éramos felizes e não sabíamos, né, gente? Mas era muito bom brincar dessas brincadeiras. Voltando aqui à mensagem. Nos aplicativos de conversa, WhatsApp, Telegram, por exemplo, há um recurso que informa que a mensagem foi recebida e lida. Você sabe disso? Claro. E quando você envia uma mensagem a alguém, escrita ou falada, você fica como eu, olhando para perceber se a pessoa recebeu e depois se ela leu. Porque aquele tiquinho azul informa que a pessoa leu a mensagem. Mas tem também um recurso que omite essa informação. Aí é complicado, né? Você manda uma mensagem e não sabe se o fulano leu. Poxa, me desprezou, me ignorou. Aí você fica chateado porque aquela mensagem que você passou, o cara tá nem aí. Não leu, não respondeu. Às vezes com Deus fazemos a mesma coisa. Oramos e ficamos esperando o tique de Deus, o azulzinho. A certeza que temos quando a nossa oração é feita e ouvida, é a fé. É a fé que nos leva, de fato, a acreditar, a confiar que a nossa oração feita foi ouvida e será respondida por Deus no tempo certo. Deus ouve todas as nossas orações. Eu vou afirmar novamente. Deus ouve todas as nossas orações. Ele ouve tudo. Deus tem um ouvido de tuberculoso. Lembra dessa expressão? Apuradíssimo o ouvido de Deus. Mas nem sempre ele responde como nós queremos. Nem sempre a resposta dele é sim. Às vezes é não. Às vezes é espera. E às vezes não tem resposta. É silêncio. É a fé que nos leva, de fato, a confiar que Deus ouviu e vai responder no tempo certo. É muito difícil, meus irmãos, ouvir o silêncio de Deus. É muito difícil ouvir o silêncio de Deus. Porque, ao contrário da nossa natureza ansiosa, Deus não é ansioso, não usa um relógio no pulso. Ele não é urgente como nós. Nós queremos respostas imediatas, lutamos contra o tempo, mas ele tem tudo sob controle. Mas pode parecer contraditório. Deus fala conosco e trabalha por nós, mesmo quando fica em silêncio. E quando ele fica em silêncio, é para o nosso bem, é para o nosso aprimoramento. O silêncio de Deus é edificante, é restaurador, é terapêutico. O silêncio de Deus é didático, é corretivo. Então, se você, por alguma razão, está ouvindo o silêncio de Deus, amém por isso. Ele está no controle, no tempo certo, ele vai falar. Não desista, não desista, porque Deus está no controle. A Bíblia é um livro de certezas incontestáveis, de promessas que se cumprem. E uma delas é a seguinte, que está em Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum ouviu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por você e para você. Mesmo ele não respondendo claramente a sua oração, ele está no controle e no tempo certo vai revelar a sua vontade para a tua vida. Amém? É hora de aguardar com paciência, sem pressa, porque ele está trabalhando. Meu irmão, aprenda com o silêncio de Deus. Faça a sua parte, obedeça, aguarde. Mas se porventura ele ficar em silêncio ou demorar a responder, não se preocupe. Você não foi esquecido porque ele está no controle de todas as coisas. Mesmo calado, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Se naquele tempo Deus raramente falava e as visões não eram frequentes, neste tempo a mesma coisa pode acontecer. Mas no momento certo ele age. E a segunda lição que eu encontro nesse texto é a seguinte. Acompanhe os versículos de 4 a 11. Deus sempre fala conosco. Nós aqui, às vezes, não conseguimos ouvi-lo. Deus sempre fala conosco. Nós aqui, às vezes, não conseguimos ouvi-lo. Diz o versículo 4 que então o Senhor chamou Samuel. Porém, Samuel ainda não estava totalmente familiarizado com esse tipo de experiência com Deus. Ele ainda não conhecia o Senhor, não tinha intimidade com Deus, ainda era um menino. E não pelo fato de ser um menino, porque eu conheço muitos adolescentes, muitas crianças que têm extrema intimidade com Deus. O fato de ser novo não significa dizer que a pessoa não tem intimidade com o Senhor. No caso de Samuel, ele era novo, mas não tinha tido experiências ainda pessoais com Deus. Como eu conheço pessoas que são velhas, já adultas ou idosas, que são muito imaturas na fé porque não têm experiência com Deus. O fato é que Samuel, por 3 vezes, confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Meu irmão, minha irmã, cuidado, cuidado. Porque às vezes podemos achar que a voz de homens é a voz de Deus. Às vezes, confundimos a voz de Deus, a vontade de Deus, com a nossa própria voz, com a nossa própria vontade. Queremos fazer uma seleção na voz de Deus e queremos dar a voz de Deus à nossa voz. Isso é muito perigoso. Então, muito cuidado. Aprenda a ter discernimento espiritual para, de fato, entender, interpretar, discernir a voz de Deus, a vontade do Senhor. Apenas após a 4ª vez que foi chamada, que Samuel respondeu ao Senhor, orientado por Eli, mais experiente, um sacerdote. A linha de comunicação entre Deus e Samuel estava finalmente aberta. Foi preciso que ele orientasse aquele menino. Samuel estava, então, apto a reconhecer a voz de Deus. Mas Samuel precisava passar pelo teste do tempo, da paciência e do descanso. Após a terceira vez, após ter ido pela terceira vez a Eli, após ter ouvido o chamado e não reconhecido a voz de Deus, qual foi a orientação de Eli, o sacerdote, para aquele menino? Deita e descansa. Vai descansar. Ou seja, espere o tempo certo, porque Deus vai te chamar novamente. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós precisamos também passar pelo tempo, pelo teste, perdão, do tempo, da paciência e do descanso. TDP. Ou TPD. Tempo, paciência e descanso. O tempo é revelador. A paciência é necessária. O descanso é fundamental. No caso de Samuel, foi preciso o tempo de uma madrugada para ele, de fato, ouvir a voz de Deus. Eu não sei quanto tempo você está esperando um direcionamento de Deus, a voz de Deus. Eu não sei. Está demorando muito? Continue. Não desista. Não desista de receber de Deus a resposta certa para a sua aflição. Porque saber discernir, ou seja, interpretar, reconhecer a voz de Deus, a sua vontade, são passos importantes na fé cristã. E tem gente que falha exatamente neste ponto, porque não espera. Quer respostas imediatas. Acha que igreja é um grande fast food da fé. A pessoa vem com as suas necessidades e vai embora com todas elas supridas imediatamente, rapidamente. Nem sempre isto acontece. Pela soberania de Deus, às vezes nós precisamos entender que Deus tem um tempo certo de trabalhar em nós. Bastou o tempo passar, bastou Samuel descansar, que a presença do Senhor se tornou marcante e Samuel pôde finalmente ouvir a voz de Deus. Porque assim Deus faz, Ele nunca chega atrasado, Ele sabe o momento certo de agir. Mas até que Samuel aprendesse a identificar, a discernir a voz do Senhor, durou um tempo. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma resposta, um direcionamento de Deus, mas se Ele ainda não veio, não toma decisão precipitada, por favor. Você pode quebrar a cara. Se você quer tomar uma decisão, seja ela qual for, importante ou não, se não ouviu ainda claramente a direção de Deus, não faça o papel de Deus. Aguarde no Senhor o tempo certo de tomar decisões importantes. Porque às vezes nós falhamos, nós pecamos, porque queremos ser o Senhor das nossas próprias vidas. Se Deus abriu uma porta, se Ele ainda não fechou, não abra. Se Ele abriu uma porta e se Ele ainda não fechou, não abra, espera Deus abrir. O mesmo Deus que abre uma porta é o Deus que abre outra e fecha uma e fecha outra. Simples assim, um teste à fé. Eu conheço muitos crentes que se decepcionam, que falham porque querem assumir o papel de Deus em suas próprias vidas. Se Deus não disse claramente à sua consciência, ao seu entendimento, acerca de uma decisão, não saia do lugar onde Deus te colocou. Não seja vaidoso, orgulhoso, não ocupe o lugar de Deus, aguarde Deus falar. Se Ele te trouxe, Ele vai te levar. Se Ele abrir uma porta, Ele vai abrir outra. No tempo certo as coisas acontecem, porque Deus é o nosso Senhor. Quando temos Deus como Senhor, Ele faz tudo no tempo certo. Samuel precisava responder ao chamado de Deus. Ele precisava de uma experiência pessoal, ele precisava ter intimidade com o Senhor, precisava se aproximar mais de Deus para ouvi-lo. E aquele pedido de Eli foi necessário. Samuel, descansa, deita, que Deus vai falar. Conta-se uma história de um homem que estava tendo dificuldade para se comunicar com a sua esposa. Isso é muito comum. Nós, homens, às vezes não entendemos o universo feminino. Não sabemos entender a linguagem feminina, mas aquele homem, ele começou a achar que a esposa estava ficando surda. Porque ele falava e a mulher não respondia. Então ele decidiu realizar um teste com a sua esposa. Certo dia ele se posicionou na sala, enquanto a esposa estava no quarto deitada, e muito baixinho da sala, ele perguntou: Maura, você pode me ouvir? Não ouviu nenhuma resposta. Movendo-se um pouco mais pelo corredor, ele perguntou de novo: Maura, você pode me ouvir? Não ouviu nada. Chegou na porta do quarto. Maura, você pode me ouvir? Não ouviu nada. Silenciosamente, ele entrou no quarto, se aproximou da esposa, perto dela, perguntou de novo: minha esposa, você pode me ouvir agora? E ela finalmente respondeu, pela quarta vez, sim. Ou seja, o problema não estava nela, estava nele. Ela estava lá no cantinho dela, ouvindo todas as perguntas e respondendo sim, mas ele não estava ouvindo, porque ele estava o quê? Longe da esposa. Longe da mulher. Às vezes, a mesma coisa acontece conosco em relação a Deus. Nós fazemos perguntas, e Deus está respondendo, mas nós não conseguimos ouvir, porque estamos longe demais da presença dEle. Ficamos decepcionados com Deus, frustrados com Deus, achamos que Deus está surdo, que está ausente, que está em silêncio, que não está nem aí para nosso sofrimento, mas Ele está presente, ouvindo todas as nossas queixas. Queremos ouvir a resposta de Deus, mas não conseguimos, porque simplesmente estamos longe, ou estamos às vezes ocupados demais, correndo demais, ansiosos demais, dispersos demais, somos ativos demais na obra e não ouvimos a voz de Deus. Eu conheço muitos crentes trabalhando muito, mas não tem tempo de ouvir a voz de Deus. Queremos que Deus ouça a nossa voz e que a resposta à nossa oração chegue rápido, mas estamos distantes dele. A Bíblia diz em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Jesus reforçou essa ideia quando disse: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isaías, o profeta, escreveu da seguinte maneira: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Somos nós quem nos afastamos do Senhor. Ele sempre está conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer aprender a discernir a sua vontade? Então você precisa estar próximo de Deus, concentrado nele, caminhando em direção a ele, próximo ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, posicione-se de fato. Aproxime-se de Deus em oração. Tenha mais intimidade com ele. Venha para a igreja, vá para a escola bíblica, participe de uma célula, faça o seu culto doméstico. Tenha mais intimidade com o Senhor. O que Deus está querendo dizer para algumas pessoas nesta manhã aqui hoje é o seguinte: eu quero que você ouça a minha voz, eu quero responder às suas orações, mas você precisa chegar mais perto, você precisa ter intimidade comigo e descansar. Tempo, paciência, descanso. Quando o sacerdote Eli pediu pela quarta vez para Samuel se deitar, ele queria dizer exatamente isso: Samuel, deite-se. Acalme o seu coração, descanse, aproxime-se do Senhor, deita a sua cabeça no colo do Senhor e aprenda a ouvir a sua voz. Nós precisamos, às vezes, encostar a nossa cabeça no colo do Senhor, esperar dele o afago, o carinho e ouvir a sua doce voz, de fato, doce voz, suave, que vai falar conosco. Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição que quero deixar para vocês nesta manhã é a seguinte, versículos 12 a 21. Se é o Senhor quem está falando, podemos confiar. Se é o Senhor quem está falando, podemos de fato confiar. Porque após ouvir Deus falar e receber de Deus um chamado, Samuel ficou deitado até o amanhecer, diz o texto. Talvez impactado, refletindo nas palavras que havia acabado de receber, porque Deus falou com ele. Talvez impactado pela presença do Senhor, aquele movimento de Deus foi tão marcante para Samuel, eu não tenho dúvidas. Entretanto, diz o versículo 15, que ele ficou com medo de contar o que recebeu de Deus a Eli. Às vezes Deus fala coisas conosco muito duras, que ficamos às vezes temerosos: será mesmo, Senhor, que eu tenho que falar isso? Será que é a tua vontade mesmo que eu estou ouvindo? Às vezes Deus revela certas coisas para a gente tão sérias que ficamos humanamente falando temerosos. Mas se Deus está falando, Ele está consertando todas as coisas. Tudo que Deus fala, por mais difícil que seja, é para o bem. Eli conhecia Samuel, percebeu que ele estava diferente naquele dia, chamou Samuel, contou e pediu para Samuel contar tudo, porque o que Deus disse a Samuel dizia respeito a Eli. Eli tinha sido um pai omisso, os seus filhos Ofni e Finéias tinham feito coisas erradas no meio da congregação. Então Eli foi um pai que infelizmente não disciplinou os seus filhos. E Deus estava ali punindo severamente Ofni e Finéias e também punindo Eli por causa da sua omissão. Então Deus deu a Samuel uma palavra de repreensão a Eli. Imagine, um discípulo repreendendo o seu mestre, um novato repreendendo um veterano. Samuel ficou muito temeroso em dar aquela palavra a Eli. Samuel estava começando o seu ministério, Eli já estava encerrando o seu ministério. Deus às vezes faz coisas que nós não entendemos. Como Deus pode usar uma criança para repreender um adulto? Para disciplinar um adulto? Como assim? Samuel era um novato, era um aspirante, era um neófito. Estava sendo usado por Deus para repreender um veterano. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer usando coisas simples. Pequenos gestos. Deus usa criança, meu irmão. Deus pode usar a voz de um adolescente. Deus pode ministrar na vida dessas crianças, desses adolescentes que aqui estão e das crianças que estão lá em cima para nos abençoar, para nos disciplinar, para nos corrigir. Porque quando vem de Deus, o povo tem que calar. O povo tem que ouvir e abaixar a cabeça. O mais difícil que seja a repreensão. Mas pelo fato de Samuel ter escutado, reconhecido, obedecido a voz do Senhor, diz o versículo 20 que todo Israel passou a reconhecê-lo como um profeta do Senhor. E o que Samuel falava, todo Israel tomava conhecimento, respaldava no povo. O povo testificava. Sabe por que isso significa? Credibilidade, respeito, confiança. Samuel é reconhecido até hoje como o primeiro dos profetas de Israel. O que o Senhor falava se cumpria. O Senhor estava, através de Samuel, fazendo uma grande obra no meio do povo. E Samuel passou a falar com Deus em oração. E Deus passou a falar com Samuel diretamente, de modo que a vontade de Deus se cumpria através da vida de Samuel. O Senhor sabe o que é melhor, os planos dele sempre são os melhores e às vezes nós somos tentados a dar mais crédito a outras vozes, a outros apelos, a outros chamados e deixamos de lado a voz e o chamado do Senhor. Em quem você tem confiado, meu irmão? Em quem você tem depositado a sua confiança? Quem você tem ouvido? Quem são as principais referências que você tem? Qual é a sua fonte de consulta, de inspiração? Você tem dado crédito às palavras estranhas, às vozes estranhas? Cuidado, volte os seus ouvidos para a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz de Deus, que Ele fala conosco, Ele fala à igreja. Ele nos traz o quebrantamento, Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos conduz à santidade. É isso que Deus faz conosco. Ouça a voz do Espírito. Madureira, ouçamos a voz do Espírito. Deus está falando conosco neste tempo para a gente corrigir a nossa vida, evitar certos atalhos, fazer a vontade do Senhor aqui e lá fora. Eu quero concluir esta mensagem citando um fato que está no versículo 3, que passa despercebido pela maioria dos leitores. E quando eu estudei esse texto, Deus me levou para o versículo 3, logo após o estudo do texto. Geralmente ficamos mais voltados para a forma como Samuel recebeu de Deus o chamado e a orientação que recebeu de Eli naquela noite. E o que Deus faria com Samuel a partir daquele chamado. O fato é que, voltando ao versículo 3 para a gente encerrar, era noite, madrugada, Eli já dormia. E diz o texto que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, tomando conta da arca. Observe então o privilégio daquele menino. Era uma espécie de vigia do templo. Diz o versículo 3 que a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Preste atenção nos detalhes do texto, do que Deus me revelou aqui. Eu quero compartilhar com vocês. A lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Quando eu li essa frase, aqui, alguma coisa me chamou a atenção. Eu fui estudar, fui orar, para saber que lâmpada era essa que estava ali no santuário. Essa lâmpada faz referência, diz respeito ao candelabro de ouro que ficava sobre a mesa no lugar do santo, dos santos no templo. E sete lâmpadas mantinham um candelabro aceso. E era função do sacerdote manter a chama acesa durante toda a noite, porque a chama acesa representava a presença do Senhor naquele lugar. E pelo jeito já se aproximava o horário do sol nascer, e a chama começava a enfraquecer. E quando o sacerdote não era cuidadoso, a chama se apagava antes do pôr do sol. E se as lâmpadas do candelabro se apagassem antes do amanhecer, era sinal de violação dos regulamentos da lei. Mas diz o texto que era madrugada, quase manhã, mas a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Se ainda há o azeite da unção sobre a sua vida, é sinal de que a lâmpada do Senhor ainda não se apagou. Ainda há fogo para queimar. Ainda há chama para arder. Se a chama do Espírito Santo ainda arde no seu coração, não é tempo de parar. É tempo de continuar servindo ao Senhor, adorando a Deus. Quem disse, meu irmão, minha irmã, que é hora de parar, de encerrar a carreira, como ontem fez o Fred, que pendurou as chuteiras? Quem disse que é hora de parar? Na vida cristã, o crente não encerra a carreira, o crente não pendura as chuteiras. Quem disse que é hora de fechar as portas do trabalho? Às vezes, por alguma razão, o Senhor nos leva para um descanso temporário. Mas enquanto aqui estamos nesta terra, o trabalho cristão é permanente. O trabalho cristão não cessa. Por isso, continue, prossiga, pois a lâmpada do Senhor ainda não se apagou, mas ainda há uma outra aplicação desta referência bíblica. Lâmpada ainda acesa significa continuidade da revelação. O Senhor ainda está falando, Ele ainda está se revelando, Ele não está mudo, Ele não está insensível à sua oração, meu irmão, minha irmã. Enquanto a luz da lamparina está acesa, Deus está falando, Deus está se revelando. Você pode clamar, você pode chorar na presença do Senhor, que Ele está ouvindo, você pode lamentar, você pode ficar até chateado com Deus, não tem problema, Ele vai te compreender, mas no tempo certo Ele vai revelar a sua vontade na tua vida, em nome de Jesus. Por isso, não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus está ouvindo, e a sua oração, em nome de Jesus, no tempo certo será atendida, será respondida. Você precisa, meu irmão, nesta manhã ouvir a voz de Deus. Talvez você está precisando de um direcionamento ou de um chamado ao arrependimento. Talvez você está precisando hoje, nesta manhã, de uma voz clara. Quem sabe Deus está chamando você para um ministério. Quem sabe Deus nesta manhã está despertando algumas pessoas aqui para um trabalho específico na sua obra. Quem sabe Deus está levantando homens e mulheres que vão ser pregadores da palavra aqui nesta manhã. Quem sabe Deus está chamando alguém ou alguns ao arrependimento de pecados, a uma vida de santidade. Ou quem sabe Deus está chamando alguém ou alguns para a salvação. A verdade é que Deus sempre fala conosco, Deus está sempre nos chamando para alguma coisa, e talvez você precise ouvir o chamado de Deus para fazer alguma coisa. Eu queria que você orasse comigo agora. Você quer ouvir a voz de Deus? Então peça. Quer ouvir a voz do Senhor? Peça. Quer que Deus lhe dê um direcionamento específico para alguma decisão na sua vida? Peça. Abra o seu coração. Quer uma bênção de Deus na sua vida material, financeira, sentimental, familiar? Peça. Ana foi ao templo orar, chorar diante de Deus, porque ela queria um filho. Ela era estéril. Mulher, você quer ter um bebê? A medicina já te desenganou? Peça a Deus. É legítimo pedir. Mulher, você quer se casar? É um pedido legítimo. Peça a Deus. Homem, você quer se casar? Peça a Deus. Quer arrumar um novo emprego, peça a Deus. Quer passar de ano na escola? Peça a Deus. Mas faça a sua parte. Diz o texto que quando Ana foi ao templo pedir a Deus um bebê, presta atenção aqui. Ana foi ao templo pedir a Deus um bebê. Ela pediu a Deus o impossível. Ela era estéril. Mas ela foi para casa. E diz o texto que Ana e Eucana tiveram relações sexuais. Isso é muito interessante. Eles queriam um bebê. Eram casados. Mas foram fazer o trabalho de casa. Observando as devidas proporções, há coisas que só Deus vai fazer por nós. Há outras que só nós vamos fazer por nós. Faça a sua parte para o milagre acontecer. Faça o possível para o milagre acontecer. O possível é o quê, pastor? É você orar mais. É ler mais a Bíblia. É ter uma vida de mais santidade. É ter mais comunhão com o Senhor. É fazer a sua parte no processo. Deixa Deus fazer a parte dele. Eu quero orar por você, antes da canção final. Porque eu sei que há pessoas aqui precisando de uma resposta, de um direcionamento de Deus. E quem sabe você está ouvindo o silêncio de Deus há muito tempo. Mas hoje, quem sabe, é o dia da resposta clara, audível, do direcionamento na sua vida profissional, sentimental, familiar, financeira. Vamos orar? Deus, eu quero colocar nesta hora a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Senhor, tu falastes conosco nesta manhã. A tua palavra foi pregada e eu creio que pessoas aqui hoje irão receber do Senhor um direcionamento. A tua voz será ouvida. Senhor, fala o coração do teu povo de forma clara. Direciona aqueles que estão confusos. Aqueles que estão aguardando do Senhor uma resposta, que seja hoje o dia da resposta. Senhor, quem sabe o Senhor está chamando aqui hoje. E eu peço que esse chamado seja audível. Que essa pessoa tenha consciência da tua voz. Quem sabe há pessoas agora sendo chamadas para o ministério pastoral, ministério missionário. Quem sabe pessoas aqui sendo chamadas para uma vida de santidade, de quebrantamento. Pessoas sendo chamadas ao arrependimento, à confissão de pecados. Pessoas sendo chamadas à reconciliação. Pessoas sendo chamadas à salvação. Pessoas sendo chamadas, quem sabe, para fazer a diferença na sociedade. Pai, que essa pessoa ouça com clareza a tua voz e que cumpra o teu propósito, cumpra o teu chamado, porque melhor é fazer a tua obra, fazer a tua vontade, porque ela é sempre boa, agradável e perfeita. Nós louvamos o teu nome nesta manhã. Ao final, Deus, desta celebração, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Traga-nos de volta logo mais, para mais uma vez ouvirmos a tua voz. Porque o Senhor falará conosco logo mais uma vez. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito estejam conosco nesta manhã, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Você pode ficar de pé nesse momento?